Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, que é uma reunião, como sabem, que nos ocupará a manhã inteira. O Sr. Ministro, cumprimento desde já o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática e o Sr. Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado. Cumprimento e agradeço também a presença aqui nesta comissão. Como sabem, hoje temos aqui duas audições, uma audição a requerimento do PCP, com o tema da Soflusa e da Transtejo, e temos a seguir uma audição também regimental, nos termos do regimento que é obrigatório nesta comissão. E, portanto, a audição... Peço desculpa, Sra. Deputada, tem alguma questão? Mesmo antes de iniciar?
Sr. Presidente, a audição é o nosso pedido. Obrigada.
É dos dois. Peço desculpa, tem razão. É dos dois. Faltava-me aqui o requerimento do Bloco de Esquerda. Tem toda a razão e agradeço. Muito bem. Então, na fase inicial da audição, o Sr. Ministro tem até 10 minutos para uma intervenção inicial e depois será dada por ordem, primeiro aos requerentes e depois aos senhores parlamentares. 5 minutos depois também a grelha será nestes tempos, 5 minutos de resposta, 5 minutos de resposta. Na fase inicial, o Sr. Ministro tem até 10 minutos para uma intervenção inicial, se assim entender. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, muito bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui convosco nesta minha primeira audição na Comissão de Economia quero também, portanto, vou começar por fazer uma intervenção relativamente então à audição a requerimento do Bloco de Esquerda e do PCP relativamente às limitações e disrupções na travessia do Tejo por parte da Transtejo e da Soflusa. Depois eu e o Secretário de Estado cá estaremos para ir respondendo às questões que eu partilharei com ele em algumas das matérias que poderão colocar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, temos que reconhecer que existe um problema na operação, na Transtejo e Soflusa, empresas que asseguram as ligações fluviais entre Lisboa e o Montijo, Barreiro, Seixal e Almada. Ao dizer isto, o Governo está a reconhecer a existência de problemas que tem trabalhado para ultrapassar em três dimensões, na frota, na operação e nos recursos humanos. Nos requerimentos para esta audiência são referidas questões como as limitações de serviço até 10 de fevereiro, anunciadas pela empresa na ligação Barreiro-Lisboa, como consequência do abarroamento de que foi vítima 4 de janeiro o navio Gil Vicente. Sim, essas limitações verificam-se porque o serviço precisa pelo menos de 6 navios e depois disso apenas ficaram disponíveis 5, mas até o final deste mês temos a expectativa de recuperar 2 navios e o sinistrado voltará ao serviço em abril. Outra referência é de que muitas vezes os passageiros não conseguem passar à sala de embarque. Nós temos verificado realmente uma procura superior e o acesso à sala de embarque tem sido por vezes difícil, nós reconhecemos, não é a situação que nós desejamos. Não há viagens com passageiros a mais, há a menos viagens e mais procura, mais passageiros. Quanto às supressões, a pandemia levou a ajustes da oferta dos transportes. E sim, todo o planeamento quanto à tocagem e manutenção da frota foi, por consequência, afetado. Depois disso, os problemas com as frotas e os recursos humanos têm impedido uma recuperação mais acentuada. Em 2022, tivemos uma supressão de 9% das ligações previstas na Transtejo. Estes cancelamentos de serviço ocorreram sobretudo por duas razões, e não vale a pena estarmos a escamotear, avarias dos navios, mas também realização de greves. À data, na empresa, não existiam navios de reserva para nenhuma das ligações fluviais, a que acresce o facto de faltar um terceiro cacilheiro para assegurar as ligações em hora de ponta a Cacilhas. Sendo navios mais antigos, os cacilheiros também sofreram com maiores dificuldades de acesso a peças para a manutenção, e essa é uma das razões pelas quais serão os primeiros a ser substituídos pela nova frota. No caso da Soflusa, as supressões foram de 8%, sobretudo por causa de ajustes de ofertas resultantes dos impactos das avarias e da falta de recursos humanos. Neste momento encontra-se em falta um catamarã para assegurar o serviço. Senhoras e senhores deputados, acreditamos que vamos reverter a situação e acreditamos também que a situação vai melhorar já em fevereiro, com o regresso à operação de navios que se encontram neste momento em estaleiro. Durante este semestre, além dos 3 navios da Transtejo que atrás referi, devem ser devolvidos ao serviço pelo menos 4 catamarãs da Soflusa, permitindo estabilizar a operação e retomar o nível de serviço definido no contrato de serviço público para as ligações ao Montijo, Seixal, Trafaria e Barreiro. A partir de maio, também Cacilhas ficará incluída neste grupo. Sabemos que uma parte muito importante da frota está envelhecida e por isso carece de substituição. Uma nova frota teria necessariamente de ser mais sustentável e mais confortável. Por isso, foi financiada a compra de 10 novos navios elétricos para a Operação Fluvial da Grande Lisboa, com um investimento total de cerca de 85 milhões de euros, valor que já inclui os navios, os carregadores, as baterias, está prevista a chegada da primeira embarcação este trimestre, a que seguirão outros 3 até ao final do ano. Ainda este ano, haverá navios elétricos a navegar no Tejo, assegurando o serviço público de transporte fluvial. Queremos fazer por grupos e não queremos fazer de forma individual. Disse no início da minha intervenção que havia constrangimentos, mas que estávamos a procurar resolvê-los. Além da reparação da frota atual e da aquisição nova, o outro constrangimento é sobretudo relativo a recursos humanos. Nos últimos 2 anos, a Transtejo admitiu 27 trabalhadores e há processos de recrutamento em curso para o provimento de mais 15 vagas. No caso da Soflusa, no mesmo período, foram admitidos 16 trabalhadores e existem outras 15 vagas que pretendemos preencher com o procedimento de recrutamento que agora se iniciou. Vamos conseguir prosseguir as contratações, tudo fazendo para que o reforço dos recursos humanos seja uma realidade nas duas empresas. Só assim será possível melhorar todos os dias e dessa forma dar resposta aos passageiros que nos merecem o máximo respeito. Lamentamos imenso, obviamente, os constrangimentos que têm existido, respeitamos imenso todos os trabalhadores que têm neste período trabalhado em condições que não são as mais desejadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática. Compete agora aos parlamentares colocar as questões. Como sabem, a grelha são 5 minutos. Em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda, o partido a apresentar o requerimento para a vinda do Sr. Ministro a esta comissão. Sr. Deputado João Martágua, tem até 5 minutos para colocar as questões.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Presidente, Sr. Ministro, uma primeira pergunta. Não entendi, provavelmente não por dificuldade de audição, quando é que se prevê que cheguem os novos navios elétricos? Eles têm sido sempre apresentados pelo Governo como a panaceia para todos os problemas da Transtejo e da Soflusa, né? Portanto, os navios vão chegar, quando chegarem serão resolvidos todos os problemas de falta e de constrangimentos da empresa. Há algumas dúvidas que subsistem sobre a capacidade, mas eu nessa questão não me vou colocar, desses novos navios elétricos para fazer estas travessias. O que eu lhe queria perguntar era exatamente quando é que se prevê que eles estejam a operar na Transtejo e na Soflusa. Há depois algumas questões sobre as várias supressões que eu gostaria de lhe colocar. Nós fizemos o requerimento para esta audição porque o problema das supressões na Transtejo e Soflusa passou a fronteira de problemas de operação e está a ser entendido como um desrespeito às pessoas que todos os dias dependem daquele transporte público fluvial para ir trabalhar ou para regressar a casa, porque as supressões não correspondem a nada que seja minimamente calendarizado, avisado, comunicado, e portanto já se parte do princípio de que as supressões fazem parte da normalidade das empresas e isso está a levar, e foi isso mesmo que as estruturas representantes dos trabalhadores aqui nos disseram, está a levar a uma diminuição da procura, sobretudo em determinadas linhas, determinadas carreiras, o que é totalmente contrário à mensagem que supostamente o passe mais barato pelo qual tanto lutámos, daria, que era uma mensagem de usem mais os transportes públicos. Ainda há pouco tempo eu estava a ouvir rádio e ouvia um spot publicitário, não sei se da Autoridade de Transportes, não sei se do Governo, a dizer usem os transportes públicos, são seguros, são baratos, só falta uma questão, é que muitas vezes não há. E, portanto, esta tentativa boa de chamar à utilização dos transportes públicos, depois confronta-se com a inexistência de resposta. E nós tivemos por parte dos trabalhadores uma visão que compara com a do Sr. Ministro relativamente às supressões e às dificuldades de operação, mas que não compara com a do Sr. Ministro relativamente às responsabilidades. Porque o que nos foi dito é que há grandes constrangimentos por parte das empresas na possibilidade de contratação, sobretudo em determinadas categorias ou papéis ou categorias de especialização em que não há oferta no mercado de pessoas com aquela formação, elas têm que ser formadas dentro da empresa e para isso é preciso que abram mais vagas do que aquelas que estão disponíveis, portanto que haja a abertura de vagas especificamente para a formação de pessoas e que isso não tem, acontecido. Dizem-nos também que em termos de manutenção, a capacidade própria das empresas de fazer a manutenção das embarcações, dos navios, foi sendo desmantelada e, portanto, se há uns anos havia 5 dezenas de trabalhadores neste setor, neste momento não chega a 1 dezena, se eu não estou enganada no número que nos foi apresentado, leva a que haja manutenções externas cada vez mais frequentes, normalmente baseadas em pequenos remendos, digamos assim, e não em intervenções programadas, profundas, porque a própria frota é demasiado curta para que os navios possam ser retirados de circulação para essas intervenções programadas, mas também porque há um desinvestimento dentro da própria empresa em termos de manutenção. A última questão que eu lhe queria colocar tem a ver com as questões de segurança que nos foram transmitidas pelos trabalhadores, pelos representantes dos trabalhadores. O Sr. Ministro deve ter a oportunidade também de acompanhar a audição que foi aqui feita e, portanto, conhece tão bem como nós as preocupações aqui demonstradas com a credibilidade de serem feitas por trabalhadores da Casa, de que o aumento constante da lotação dos navios, que é impossível desassociar do facto de haver menos navios para a procura que existe. Esse aumento que passou de 500 para 600 e agora de 600 para 700 passageiros, que foi sendo autorizado pela DGRM, mas que os trabalhadores relatam que não... Que esse aumento não é compatível com padrões de segurança. Que os navios têm um comportamento estranho, que os aumentos não foram testados, que há inclusive problemas com a quantidade de passageiros de interrupção de rotas de fuga em caso de acidente, além de problemas de degradação, de chover dentro dos navios, e portanto são estas três matérias que eu gostaria de lhe colocar.
Muito obrigado, deputado Joana Mortágua. Senhor Ministro, para responder, tem até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, quero agradecer à deputada Joana Mortágua. Vou procurar responder às várias questões que foram colocadas. Relativamente aos novos navios, para clarificar, chegará um navio no primeiro trimestre, portanto, a informação mais técnica é que até ao final do mês sairá das Astúrias e, portanto, teremos um primeiro navio. Esse navio não vai substituir nenhum dos barcos em operação porque vai estar em teste. Nós vamos esperar que haja um grupo, pelo menos, de 4 navios até ao final do ano para então substituir uma operação, neste caso de Cacilhas. Portanto, vamos ter já este ano os navios a chegar para teste e depois, quando houver um grupo razoável, fazemos a substituição de navios. Sim. E para aproveitar para a formação, como está aqui a dizer, está estado e muito bem. Depois, no que diz respeito a supressões e à questão da procura, a Transtest Softlusa transportou em 2022 cerca de 16 milhões de passageiros, teve um crescimento muito significativo face ao ano anterior, portanto cresceu quase 48% face a 2021. Mas nós fomos sérios e quisemos comparar com o período pré-pandemia, ainda estamos bastante aquém dos números de passageiros e da procura que nós desejamos, porque estamos com números ainda inferiores em cerca de 18% ao que já transportámos em 2019, ou mesmo 11% relativamente a 2018. Portanto, eu diria que é positivo saber que estamos a transportar mais e estamos ainda com um caminho longe para recuperar uma operação que era a operação que nós tínhamos pré-pandemia. Depois dar nota que, relativamente às supressões, nós temos... A generalidade, portanto, temos 9% de supressões numa empresa, 8% na outra, são números muito elevados de supressões, com consequências, como muitas delas dizem respeito a avarias, com as consequências que a deputada, e bem, aqui descreveu, que é muitas vezes ocorrerem de uma forma inesperada e alterarem a vida das pessoas, alterarem a operação. Nós temos na Transtejo, 48% das supressões dizem respeito à avaria, Na Sofluza hão de ser menos, porque, mas na realidade há um ajuste de oferta quando existe essa avaria. Na prática estamos a falar de avarias. E portanto tudo o que signifique o grande problema que temos tido ao nível, diria mesmo, das supressões, resulta da frota que temos, das avarias que ela produz. Como disse, estamos a fazer um esforço, independentemente, e para também ser claro, não estamos a carregar a resposta apenas e só na vinda da nova frota. Aquilo que eu tive a oportunidade de dizer na minha intervenção é que nós estamos a trabalhar para melhorar a recuperação da frota que temos, para tentar chegar até ao final do mês de maio com, digamos assim, os níveis de serviço que estão contratualizados em funcionamento. É este o objetivo que temos e estamos a recuperar já um conjunto razoável de navios e, portanto, temos previsto a recuperação e a retoma de um conjunto de navios que estão em estaleiro, que queremos reentrar, três catamarãs, um na primeira quinzena de fevereiro, outro em março, outro em abril, e no caso da Sofluza, quatro catamarãs, que se prevê que o primeiro entre na segunda quinzena de fevereiro e depois os restantes a seguir. Portanto, eu diria que é a nossa expectativa que até maio nós consigamos retomar o nível de serviço. Obviamente temos que continuar a acompanhar a circunstância pelo facto de termos uma frota muito curta para a operação que é necessária. Relativamente aos trabalhadores, também, se nós recuarmos aos anos de 2011, 2012, realmente vamos verificar números de trabalhadores somados das duas empresas na casa dos 500 trabalhadores. Houve um grande decréscimo posterior nos anos que corresponderam à intervenção no que diz respeito à Troika e, portanto, tivemos uma enorme redução de 2012 a 2016, as coisas são como são. Temos procurado recuperar, tem havido uma manutenção, não tem havido em números globais, não tem havido uma redução face a esses valores. Eu diria que só agora em 2023 é que nós vamos aumentar face a essa média, que se pode considerar que era uma média que existia mais ou menos de 2012 a 2016, e portanto nós agora estamos a falar de qualquer coisa como menos 49 na Transtejo face aos números que havia previamente, que eu estava a referir, a soma de 500 passou de repente para 2016 para 542, portanto estamos a falar de menos 60 trabalhadores, 442, menos 60 trabalhadores no conjunto das duas, e agora a nossa expectativa é que nós cheguemos aos 460 e portanto estamos a falar de uma média superior em... estamos agora com 430, estamos a falar de uma média chegar aos 462, que corresponde a ter mais 20 trabalhadores do que tínhamos em 2016, ainda assim 40 trabalhadores abaixo daquilo que existiu em 2011. Depois, relativamente à questão que falou das progressões, realmente há uma necessidade, à medida que nós vamos contratando trabalhadores, depois proceder à questão relativamente à passagem, nomeadamente, no caso dos mestres, à progressão de marinheiro para mestre. Portanto, tem que haver necessariamente depois internamente na empresa a respectiva progressão e garantindo que nós cumprimos do ponto de vista da tripulação. Depois dar nota que toda a questão da manutenção, vai haver uma mudança natural, porque nós temos, no caso da... há uma das empresas que é a Transtejo que tem manutenção já... desculpem, a Sofluza tem manutenção externa, a Transtejo tem manutenção interna. À medida que chegam os novos barcos, tendo em conta a tecnologia associada a esses barcos, era muito natural que nós dependamos de manutenção adaptada à tecnologia desses barcos. Mas nós não queremos acabar com as equipas de manutenção, queremos é adaptá-las para acompanhar todos os contratos e a manutenção que é feita fora da empresa. Portanto, não é a nossa intenção acabar com nenhuma equipa de manutenção que existe atualmente, é a nossa intenção, à medida que os novos barcos vão chegando, adaptá-lo. E depois perceber que nós ainda temos muitos barcos que carecem de manutenção, vamos continuar com eles, e portanto essa equipa, no nosso entender, é uma equipa que tem que continuar. Depois, relativamente ao tema da segurança, só dar nota que Os aumentos de lotação foram certificados pela DGRM, portanto nós não temos razão nenhuma para duvidar da competência que a DGRM tem relativamente a esta matéria, confiamos na avaliação técnica que foi feita por esta entidade e, portanto, e aplicámo-la. Portanto, não temos razão nenhuma para duvidar que a certificação que foi assegurada pela DRGM não possa ser cumprida. Portanto, não há nada que nos leve a duvidar disso. Há uma mudança, as pessoas estão habituadas a um determinado funcionamento. Há uma alteração, é normal que perguntem e que desconfiem, mas nós não temos razão nenhuma para desconfiar relativamente à certificação da DGRM. Portanto, para o meu primeiro conjunto de respostas relativamente às perguntas que fez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Cabe agora ao PCP, também como autor, partido autor do, do outro requerimento, para a sua vinda, colocar as questões. Sr. Ministro, Sr. Deputado Bruno Dias, até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, agradecer a vossa informação relativamente a esta matéria. O PCP considerou, face à situação que está a ser vivida já há bastante tempo pelos trabalhadores e especialmente pelos utentes do transporte fluvial entre as margens do Tejo, que era indispensável fazer-se um ponto de situação sobre as respostas concretas que estão a ser dadas, ou que neste caso não têm estado a ser dadas, ao problema da falta de fiabilidade do transporte fluvial. Ou seja, nós entendemos que era importante chamar o Sr. Ministro do Ambiente à comissão que tem a tutela dos transportes. Tinha havido aqui um mal-entendido, o outro requerimento era para chamar o Ministro das Infraestruturas, nós tínhamos chamado o Sr. Ministro do Ambiente pela parte do PCP e fomos responsáveis por ter nesta comissão a semana passada as organizações dos trabalhadores destas duas empresas. E foi um contributo fundamental para um alerta que na verdade já vem de trás. E o Sr. Ministro sabe certamente, e o Governo sabe certamente, que quer por parte dos trabalhadores, quer aqui na Assembleia da República, por parte do PCP, têm vindo não apenas os alertas, mas as propostas no sentido das medidas necessárias, desde logo para que as pessoas saibam com o que podem contar relativamente ao transporte fluvial, que é uma coisa que hoje não está a acontecer. É que hoje as populações não sabem com o que podem contar em relação à Transtejo e à Soflusa. E antes de mais, de vez em quando aparecem estas conversas sobre as greves têm as costas muito largas, porque a imensa, a esmagadora maioria das situações e dos problemas que acontecem relativamente às supressões de carreiras tem a ver mesmo com avarias e com navios inoperacionais e com falta de trabalhadores. Aliás, há lutas dos trabalhadores da Transtejo da Soflusa com a exigência de que se contratarem mais trabalhadores há vários anos. E, portanto, o Sr. Ministro já reconheceu, estamos com cerca de 60 trabalhadores a menos nestas empresas comparativamente há uma década, as exigências não são menores, bem pelo contrário, e há uma situação em que também é preciso abordar um problema, é que os próprios trabalhadores destas empresas, em alguns casos, assim que aparece um trabalho melhor e até mesmo no estrangeiro, saem do serviço e fica a empresa desguarnecida e há uma saída de pessoal. E é importante que os senhores também reconheçam isso. É porque os salários que estão a ser pagos, não só nestas empresas, mas como num conjunto de setores, e este é um caso concreto, não há capacidade de reter trabalhadores qualificados, especializados. Não se encontra marítimos assim à porta da empresa à espera de entrar. E, portanto, isto é uma questão concreta. Até ontem, que saibamos, a empresa não apresentou nenhuma proposta relativamente à atualização dos salários. E em relação às variáveis, há um problema grave que os trabalhadores continuam a ter uma dívida da empresa para com eles, por ordem do Governo, está a ir para tribunal e a perder em tribunal o que tinha a ver com os direitos e os salários dos trabalhadores. Em relação aos navios, queria perguntar uma coisa que tem a ver com a recuperação dos navios, com as reparações que estão em curso, as docagens que estão em curso, em dois aspectos. Por um lado, o ponto de situação, e agradecia que pudéssemos ser tão específicos e detalhados quanto possível. Quando se fala dos quatro catamarãs da Soflusa, estamos a falar do Gil Vicente mais 3 ou do Gil Vicente mais 4? Porque o Gil Vicente é o tal que foi abalroado desta colisão há pouco tempo. E, portanto, estamos a falar de quatro em recuperação, um deles, por maioria de razão, é o que está encostado agora do incidente que se verificou. Portanto, já estamos a incluir o Gil Vicente, portanto, isto dá a volta ao conta quilómetros, é o mesmo, mais três. E a questão que se coloca é, quando a empresa informava os passageiros, os utentes, de que esta interrupção do serviço do Gil Vicente era até 10 de fevereiro, já se sabia que não ia ser até 10 de fevereiro, ia ser até mais tarde. Eu pergunto, o Sr. Ministro considera que a capacidade de operação para garantir os horários e as circulações com os navios de reserva vai ser retomada já este mês? É que é muito importante que as pessoas tenham esta informação. É muito importante que as pessoas saibam e tenham em conta, eu vou terminar, Sr. Presidente, e tenham em conta que os horários são aqueles que vão ser praticados. Porque é mais grave ainda do que ter uma oferta insuficiente, e é preciso ter mais oferta de transporte e não menos, mas ainda pior do que isso é haver um horário que depois não se vai errar. E neste momento, essa imprevisibilidade que se coloca, quer em relação à Transtejo, nas várias ligações, quer em relação à Soflusa, é uma situação que não pode continuar assim. E a questão concreta é a estabilização da operação e essa situação que tem a ver com a retomada dos navios, e aqui também chama a atenção para os ferries, porque os ferries têm um serviço insubstituível, nomeadamente no que diz respeito a viaturas, a veículos que não podem circular na ponte e que só podem passar as margens do Tejo através da ligação fluvial. E são várias as vezes em que dias inteiros, a fio, que não há serviço de transporte de viaturas entre a Trafaria e Belém. E gostava também de colocar essa questão, Sr. Presidente, peço desculpa, sobre a lotação dos navios da Soflusa. Não é a questão da DGRM, isso tratamos nós aqui. É qual é o balanço da operação e qual é o retorno que o Governo tem tido relativamente ao balanço e à análise
muito
que é feita
obrigado,
da
Bruno
forma
Dias.
Como a operação está a decorrer, qual é o testemunho que chega da análise dessa operação. Muito obrigado.
Sr. Ministro, para responder, por favor.
Eu esta última... Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. À última pergunta... Responderei com mais facilidade que todo o nosso problema neste momento é falta de oferta. Portanto, tivéssemos nós mais oferta, haveria mais capacidade de responder, e eu associo-me às questões que dizem, às críticas que te fazem, relativamente à incerteza, prejudica ainda mais a procura. E, portanto, quanto mais garantia nós tivermos de oferta e de certeza de serviço, mais procura vai haver. E, portanto, e claramente estamos a ter um movimento idêntico ao que estamos a ter noutros transportes públicos relativamente à recuperação, mais transporte do que o ano passado, ainda não atingir os valores pré-pandemia, mas neste caso aqui, com agravantes muito superiores relativa ao nível de supressões que temos. Não queremos esconder nada relativamente à situação, estamos a trabalhar para tentar melhorar, não temos nenhuma intenção em esconder a fotografia exata à data que nós estamos. Dar nota do seguinte, relativamente ao tema dos salários, também queria dizer que estamos em conversações, a empresa está em conversação com os trabalhadores, estamos com um problema idêntico em várias empresas do setor do Estado, estamos a trabalhar, havia situações que achava, tive a oportunidade de reunir com os próprios trabalhadores, como sabe, havia questões que ficaram resolvidas do passado, temos situações para a questão da atualização salarial deste ano, estamos a trabalhar com as estruturas representativas dos trabalhadores. Relativamente ao tema que queria que eu fosse exato, está aqui o Secretário de Estado que me vai corrigindo, porque peço desculpa por alguma inexatidão, se eu vou cometendo as neiras ou erros, o Secretário de Estado está aqui para me corrigir, e ainda bem, eu tinha dito que a primeira substituição de frota elétrica seria Cacilhas, não vai ser, portanto vai ser no Seixal, vai ser Seixal. Quando houver quatro barcos elétricos, a primeira que vai ser Seixal. Eu disse Cacilhas só para não vos enganar, portanto o Estado está aqui para me ajudar. Relativamente ao tema, então, de operacional, vamos, se calhar, o melhor é ir localização a localização. Em Cacilhas, nós temos, são necessárias três cacilheiros mais um de reserva, e nós temos neste momento dois. Só teremos três em maio e quatro em junho. Isto é a nossa expectativa. Portanto, vamos continuar a ter dificuldades de serviço até meio do ano. No Montijo e no Seixal, nós temos necessários 2 mais 1, temos neste momento 2. Esperamos até ao final do mês ter 3 e cumprir com o que é estritamente necessário para poder ter 1 de reserva e 2 para fazer a operação. Na Trafaria, temos 1 mais 1 e temos neste momento 1, não temos de reserva. Isto é a fotografia exata que nós temos neste momento. Okay? O dito catamarãs e o Vicente ficará operacional em abril. Pronto. No conjunto, nós vamos ter, as necessidades são 6 mais 1, temos operacionais em fevereiro 5, vamos ter operacionais em final de fevereiro 7, vamos ter em abril 8, que é o Gil Vicente. Esta é a fotografia da situação. Como vos digo, é uma operação muito apertada, porque não estamos a trabalhar, obviamente, na perspectiva de procurar trabalhar com os recursos que temos para garantir o serviço, com riscos, não é? Só no próximo ano, quando passarmos a ter mais barcos, é que vamos estar completamente à vontade, garantindo a totalidade do serviço. Não nos passa pela cabeça abater barcos só por abater, não é? Ou seja, quando vierem novos barcos e começarmos a ter capacidade em conjunto fazer operações, nós vamos obviamente reservar dentro daquilo que é possível, porque temos contratos, e nomeadamente compromissos com o POCUR para abater barcos. Nós temos que, um dos compromissos do financiamento dos novos barcos é abater barcos antigos, porque têm compromissos de sustentabilidade ambiental. Mas nós o que vamos procurar fazer é gerir de forma inteligente entre a capacidade de garantia operacional e a necessidade de cumprir com a regra, nomeadamente abatimento de barcos. E, portanto, ao nível dos trabalhadores, como dava a dizer, já tive a oportunidade de dizer, nós tivemos já 27 trabalhadores admitidos nos últimos tempos, estamos a admitir 2 em fevereiro, temos 2 em recrutamento e 11 a iniciar o processo de recrutamento, na Transtejo. Na Sofluza, admitimos 2 em fevereiro, 11 a iniciar o processo de recrutamento. Portanto, ao nível dos trabalhadores, volto a referir, já estamos a recuperar caminho para tentar ter um valor no final deste ano acima da média dos últimos anos.
Desde que não saia ninguém.
O princípio é esse. A substituição, como se sabe, a substituição já está facilitada do ponto de vista do processo de contratação. E, portanto, já não é preciso essa autorização, portanto, facilita um bocadinho. Temos feito, noutras áreas, vamos falar certamente sobre isso na próxima audição, na área da Carris Metropolitana, nós temos procurado apoiar tudo o que significa, muitas vezes, a contratação, quando há necessidade de vir trabalhadores de outros países para adaptá-los a estas circunstâncias. Nesta situação, não se colocou ainda, que eu saiba, nestas empresas esta situação, colocou-se, por exemplo, nas rodoviárias, temos estado atentos a acompanhar as empresas para o caso ser necessário identificar, se não houver trabalhadores em Portugal para prestar o serviço, procurar perceber se o podemos encontrar noutros países. Não, até agora não tem sido necessário e, portanto, temos procurado responder. Sim, esta é a fotografia crua concluir. Da situação, espero ter correspondido mais ou menos à sua expectativa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Qual é a questão? Desculpe, Sr. Dr. Bruno Dias. Pode. Qual é a questão?
Desculpa. Obrigado.
Está esclarecido. Muito bem. Cabe agora o grupo parlamentar do PSD colocar então as questões nestes 5 minutos. O deputado António Proa, percebi que é repartido com o deputado Nuno Carvalho também.
Precisamente, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, começo por registar com satisfação a sua humildade na assunção de, ou melhor, no pedido de desculpas perante as deficiências de funcionamento dos transportes, neste caso o transporte fluvial. Não poderia, de facto, fazer outra coisa, senão pelo menos pedir desculpa, mas espera-se, naturalmente, que para além de pedir desculpa pelas deficiências, resolva finalmente estes problemas que temos vindo a registar. Há claramente, em matéria de transporte fluvial, um problema de confiança, se quiser, de fiabilidade do meio de transporte, que tem razões que, aliás, já têm sido aqui hoje discutidas, que se prendem com a qualidade e a quantidade da oferta, com os problemas de manutenção e com o atraso na renovação da frota. Em relação à manutenção, Sr. Ministro, tivemos ocasião de escutar os trabalhadores das empresas referirem-se aos déficits de manutenção dos navios em operação. Referiram, nomeadamente, que no ano 2022 houve apenas a manutenção programada de um navio e que todas as outras foram apenas manutenções devido a urgências imediatas. Ora, isto seguramente, em termos de planeamento da manutenção, tem como consequência as tais supressões devido ao mau funcionamento dos navios, e a pergunta que lhe fazia era se, relativamente à manutenção, a programação da manutenção está a ser ou já foi revista de modo a haver manutenções programadas que evitem as falhas que depois só são ultrapassadas com as manutenções urgentes. Em segundo lugar, relativamente à renovação da frota, bom, primeiro a frota era para ser a gás, depois passou a ser uma frota elétrica, chegavam em 2020, depois em 21, depois em 22, agora chegarão eventualmente em 2023, começam a chegar, e pergunto-lhe, Sr. Ministro, eu não estava cá logo no início da audição, não sei se terá respondido a isto. Sabemos que até ao final de 2023 afirmou que chegariam 4 novos navios. Quando é que chegarão os 10 navios que estão previstos? Relativamente a esta matéria ainda, tivemos nota que houve também atrasos na instalação dos postos de carregamento. E a questão que lhe fazia é como é que está a programação da instalação dos postos de carregamento elétrico para a nova frota, se há atrasos de facto ou não. Já registámos que houve atrasos face ao inicialmente previsto, mas se os atrasos continuam, se o processo está controlado e se não haverá, depois de haver os primeiros navios, falta de postos de carregamento. Finalmente, relativamente ao plano de formação dos trabalhadores para a operação dos novos navios, os trabalhadores das empresas deram nota que não tinham conhecimento de qualquer plano de formação para a operação dos novos navios. Eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, se de facto é assim, se ainda não há planeamento previsto ou se não terá sido apenas transmitido aos trabalhadores, porque não basta chegarem os navios para depois ou não haverem postos de carregamento ou não haverem trabalhadores preparados para os operar.
Muito obrigado, Sr. António Proa. Sr. Deputado Nuno Carvalho, continua em nome do PSD também. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentá-lo, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Senhores Deputados. Sr. Ministro, como aqui foi referido, a palavra confiança é fundamental e é evidente que no diagnóstico que Vossa Excelência faz está presente aquilo que são um conjunto de falhas para tentar pôr a confiança. Uma primeira questão que gostaria de colocar é, e ela é muito pragmática, entenda-me se me permite com ligeireza do tom, quase um caso prático, que é um passageiro da Sofluz ou da Trastejos que tem uma supressão de uma carreira, qual é a alternativa que tem? E quando nós pensamos qual a alternativa que tem, encontramos dois problemas. Um primeiro é o facto de não serem disponibilizadas alternativas, de acordo com os dados que temos, na esmagadora maioria das vezes em que há supressões. Segundo, é o facto de, quando este passageiro vai buscar uma alternativa ou transporte público, vai buscá-lo a ferroviário ou rodoviário. E esta leva à segunda pergunta, que é se o Sr. Ministro tem articulado ou tem alguma noção daquilo que é a pressão que está a colocar sobre os outros meios de transportes públicos cada vez que, salvo seja, não é a Vossa Excelência diretamente que está a colocar, mas é a falha do serviço que de qual a Vossa Excelência tem a tutela. Qual é a pressão que está a colocar sobre a Fertagus? Porque quando nós vamos analisar aquilo que são os lados também dos passageiros das Fertagus, quer dizer, a pressão é gigantesca já por si pela ausência de capacidade de serviço. E a mesma coisa que se passa no transporte rodoviário. E por isso, estas falhas não têm apenas um efeito cirúrgico, mas tem um efeito sistémico. E, portanto, qual é a coordenação que neste momento existe, isto é, se existe alguma, porque aí também já passa daquilo que é a sua competência, já toca noutros ministérios, e, portanto, esta questão, para terminar, Sr. Presidente, da coordenação é fundamental, qual é a coordenação que existe com outros ministérios, para nós não termos constantemente algo que faz com que digam às pessoas da margem sul é perguntar se vivem numa ilha, quando na prática é uma península.
E, portanto, esta questão é fundamental.
Obrigado,
só mesmo para terminar, Sr. Presidente. Isto gera, se me permite, Sr. Ministro, um estigma de incapacidade das pessoas que vivem noutra margem de se conseguirem sequer chegar a horas ao trabalho. E garanto-lhe que isto é um estigma social que se está a instalar junto à Margem Sul. Eu sei que Vossa Excelência terá noção disso e é muito importante esta questão da confiança porque vai muito para além apenas de transportar pessoas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nuno Carvalho, Sr. Ministro, para responder às questões colocadas pelo PSD, faz favor.
Muito obrigado. Tenho sempre um gosto de rever o Sr. Deputado António Proba. Sim, nós não temos grande alternativa, a não ser, obviamente, desculpa às pessoas relativamente ao que está a acontecer, quer dizer, nós temos todo um interesse em que o transporte público tenha sucesso. Quando temos problemas desta natureza, que demoram mais tempo do que o previsto relativamente àquilo que era a nossa expectativa, é sempre difícil, afetamos a vida de pessoas, só para dar nota, quer dizer, pessoas que trabalham na minha equipa sofrem com isso, diretamente. Eu não preciso eu não moro na Margem Sul, tenho família na Margem Sul, mas não moro na Margem Sul, mas tenho pessoas que trabalham diretamente com a minha equipa que me transmitem as dificuldades e que o deputado Carvalho acabou, o Nuno Carvalho de referir, peço desculpa, Nuno Carvalho acabou de referir e, portanto, obviamente é um estigma horrível e que nós temos que, obviamente, responder no sentido de mostrar que estamos a fazer tudo o que podemos para resolver o problema. Quero dar nota que, infelizmente, é um problema que tem bastante tempo e teve ciclos de desinvestimento dos quais muitos de nós não podemos também ficar alheios, digamos assim, a essa responsabilidade, e o PSD aqui também teve responsabilidade. Eu digo isto com toda a natureza de quem assume aqui todas as minhas, mas é importante terem consciência disso, porque a recuperação de um ponto de partida pior é muito mais difícil do que a recuperação do que eventualmente sermos nós os responsáveis pela degradação de tudo, porque o processo de aquisição, claro, podemos ter responsabilidade, temos no início pensado em adquirir barcos numa natureza e depois mudámos, mas está bem, mas ainda assim o processo entre tomada de decisão para adquirir um barco e o barco chegar, quer dizer, estamos a falar de barcos novos, tem uma complexidade grande. E, portanto, queria dar nota disso, que acho que é muito importante para sermos todos frontais uns com os outros e cada um assumir a sua parte. Depois, dizer o seguinte, temos plena noção que se não houver previsibilidade, temos um problema sério do ponto de vista daquilo que é a limitação da circulação das pessoas face à sua vida. Isso é dramático e é tudo o que nós não desejamos quando nós estamos a falar do Ministério do Ambiente, que quer que haja mais passageiros de transporte público, exatamente até para limitar a utilização do transporte individual. E, portanto, nós temos que realmente fazer as pessoas acreditar no transporte público e temos agora um problema de convicção relativamente ao transporte público. O nosso trabalho é demonstrar que aos poucos e durante este ano temos essa convicção de forma mais palpável e também temos a sorte que este ano corresponde ao ano em que as coisas começam a mexer, as pessoas começam a ter alguma perspectiva de futuro relativamente à melhoria que podem vir a ter nos próximos anos. E também outra coisa muito importante é manter também a confiança e ao mesmo tempo a motivação dos trabalhadores das empresas, que também sofrem, obviamente, naturalmente, com o facto de muitas vezes não poderem proporcionar aquilo que é o serviço que estão preparados, porque acho e acreditamos todos que os trabalhadores destas empresas vestem a camisola e querem, obviamente, prestar o melhor serviço possível relativamente a isso. E, portanto, nada do que está a acontecer é algo que, obviamente, nós queremos manter, pelo contrário, estamos a trabalhar de forma séria para ultrapassar. Depois dá nota que, como foi há pouco feita pela minha descrição, respondendo ao deputado António Perón, o nível de manutenção que nós temos agora é muito elevado, porque temos um conjunto de barcos inoperacionais que estamos a recuperar, e portanto é máximo, digamos assim. É difícil ter um nível de manutenção pior do que o que nós temos, porque temos um conjunto de barcos inoperacionais. E depois também pela descrição que fiz há pouco, muito exaustiva, também é evidente que tendo uma operação com tão pouca capacidade de adaptação, quando há um problema, ela sofrerá sempre. Manter um barco significa pará-lo. Se nós temos poucos barcos para fazer a operação, é normal que enquanto nós não temos mais folga de barcos, também tenhamos menos capacidade de ter manutenção, como disse, programada. E, portanto, as coisas são consequências umas das outras e, portanto, à medida que nós vamos tendo maior capacidade de ter barcos para responder ao serviço, obviamente toda a empresa vai funcionando de forma mais saudável, mais programada, da forma que se deseja. E, portanto, neste momento estamos mesmo com um problema todo muito difícil associado a esticar uma frota envelhecida. Mas volto a referir, o objetivo também desta audição era projetar um bocadinho de confiança no serviço, na perspectiva de que durante o mês de fevereiro vamos recuperar serviço, vamos recuperar a previsibilidade e vamos procurar que as pessoas continuem a acreditar neste serviço. Depois, dar nota que o que eu disse foi, temos até, portanto, o primeiro trimestre teremos um barco cá, o barco vai permitir responder a outra questão que referiu, que é a questão da formação, porque nós temos formação teórica que já foi dada a maquinistas, mas agora precisamos da formação prática, que só é possível com um barco cá. O barco cá não nos vai, nós não vamos colocar logo o barco ao serviço, vamos esperar ter um conjunto de barcos para substituir o serviço. Vamos aproveitar o barco cá para corresponder àquilo que disse, que é a formação de todas as equipas, aproveitando o facto de ter disponível um barco. No que diz respeito aos carregadores, temos plena noção que se não estivermos instalados não vamos poder ter nada a funcionar, portanto temos previstos... do resto dos barcos, que me perguntou aí muito bem, temos 4 barcos até ao final do ano, temos a expectativa de ter mais 4 no próximo ano e 2 em 2025. No que diz respeito aos carregadores, temos previsto ter o primeiro instalado em junho, julho, e se não limita a utilização do barco que entretanto chega para nós podermos usá-lo para a formação ocasional, temos primeiras carregadores em junho, julho e o resto até ao final do ano e, portanto, esperamos ter tudo instalado a funcionar para depois aproveitar os barcos que chegam para substituir. Depois, só para terminar, peço desculpa para responder às questões do Sr. Deputado Nuno Carvalho, dizer que é verdade tudo o que disse, estamos a colocar uma pressão muito grande nos outros operadores rodoviários e ferroviários, em cima de uma operação nova rodoviária, que também ela teve problemas, e portanto eu diria que vivemos um período bastante negativo do ponto de vista dessa pressão. Felizmente está tudo a ser recuperado em simultâneo, quer do ponto de vista da operação da Carris Metropolitana, quer nós acreditamos que vamos recuperando no que diz respeito neste serviço, e queremos mesmo que isso aconteça. Quanto à questão daquilo que disse das alternativas, não tenho resposta para lhe dar aqui, mas é uma matéria que vamos verificar como é que tem sido feito isso. Nós temos uma reunião marcada com a área metropolitana de Lisboa para perceber também, entre outras coisas, todas as pressões do ponto de vista dos serviços que têm ocorrido na área metropolitana de Lisboa a nível das novas operações e como é que isto tem funcionado e de que forma é que nós podemos melhorar a resposta da integração da oferta de transportes na área metropolitana de Lisboa. Muito obrigado pelas suas questões.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Cabe agora ao Partido Socialista colocar as questões que quer entender. Sr. Deputado André Pinotos Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimento o Sr. Ministro e a sua equipa, bem como todos os nossos colegas e serviços presentes. Antes de mais, uma nota do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a importância que o transporte fluvial desempenha neste território, nomeadamente porque, quando o seu funcionamento não é regular, ele cria uma autêntica barreira ao quotidiano dos cidadãos, sejam eles trabalhadores, estudantes ou apenas quem procura fruir o território da área metropolitana de Lisboa. É com grande satisfação que nós sublinhamos aqui a postura que o Sr. Ministro assumiu, porque em política, não raras vezes, a fuga às responsabilidades é algo que a população não compreende e que mina a relação com os cidadãos. O reconhecimento de Vossa Excelência de que o serviço tem perturbações, não obstante ser hoje incomparavelmente melhor do que era em 2015, com o abandono que a direita vetou esta empresa, é algo que com certeza aos cidadãos não lhes resolverá o problema do quotidiano, mas certamente terão mais respeito pela ação que o Sr. Ministro aqui apresentou e pelas soluções que também apresentou. Sr. Ministro, permita-me que lhe diga o seguinte. Nestas batalhas, e é sempre uma luta permanente manter a qualidade dos serviços públicos, quando temos uma direita como a Iniciativa Liberal que se oferece a privatizar de forma irresponsável um serviço, colocando aliás nas mãos de uma só entidade privada, se assim o fizesse, todas as formas, em todos os módulos de passagem do Rio Tejo, com todas as consequências que isso tinha, mas é também às vezes duro perder certas batalhas. Recordo-me bem quando nos tempos da Troika e do muito para além da Troika o Partido Socialista perdeu a batalha de explicar ao PSD e ao CDS que não podíamos vender um barco que consideraram excedentário. Senhor Ministro, Quero lhe dizer que, reconhecendo a sua postura, o termo usado foi sedentário. Não conseguimos no primeiro, o PCP e o Bloco de Esquerda foram nossos parceiros nessa luta, no segundo ainda fomos a tempo, porque felizmente derrotámos a direita e fomos a tempo de estancar aquilo que era o desmantelamento da Sófilos a Transteste, tendo em conta a sua privatização. Mas, feita esta nota, não nos podemos desviar do essencial, e o essencial são as pessoas, são os utentes que dependem deste serviço, como elenquei. E quando em 308 municípios, 5 municípios, Barreiro, Moita, Sesimbra, Almada e Seixal, são aqueles onde as pessoas mais tempo demoram a chegar ao seu local de trabalho, segundo os censos de 2021, ainda que registamos, por exemplo, no caso do Barreiro, que onde a média era 32 minutos por pessoa para chegar ao local de trabalho, e qualquer trabalhador que me ouça que não se engane com a média, porque se demoram 32 minutos é porque há muita gente que demora uma hora e uma hora e meia só numa ida, imagine-se numa ida e numa volta, houve uma redução de 2001 até hoje, mas a verdade é que esta ainda constitui uma enorme problemática para estas populações. Dar nota, por exemplo, que o tema que estamos agora aqui a discutir no Conselho do Barreiro, apenas um exemplo dos 5 que aqui elenquei, no exemplo do Barreiro, 20% das pessoas escolhem o transporte fluvial, 17,9%, enquanto o autocarro é utilizado por 10%, só para se perceber o peso que isto tem realmente na nossa comunidade. Mas, Sr. Ministro, o Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo têm um património de recuperação que nos fazem crer nas palavras que o Sr. Ministro aqui disse, porque se hoje existe a assinatura de um contrato de serviço público, dá previsibilidade à administração destas duas empresas, ele existe porque foi assinado por nós. Se houve uma recuperação nos últimos 20 anos, pela primeira vez, dos terminais do Barreiro, Seixal e melhorias também em Almada, deve-se porque foi concretizado pela nossa mão. E se estas coisas são concretizações palpáveis e que as pessoas sentem no seu dia-a-dia, certamente que os 10 novos veículos, e é preciso dizer também com a mesma franqueza, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece que o facto de um concurso ter ficado deserto vai mudar a calendarização. E nós achamos, aliás, que o recurso a esta clareza também faz com que as pessoas percebam que nós estamos a descarbonizar, estamos a adotar metodologias de transporte mais amigas do ambiente e que isso também leva ao seu tempo. A transição climática tem também a sua tramitação. Mas há uma questão que lhe queria deixar e que tem a ver com o seguinte. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que o regime interno marítimo, o RIM, é demasiado restritivo naquilo que são as classes que são definidas para as tripulações. Não sendo uma matéria simples, porque ela carecerá num trabalho técnico de aprofundamento, era também importante que se pudesse estudar e perceber se com a evolução ao longo dos anos que estas operações tiveram nas suas diversas linhas, seja Seixal, Barreiro, Montijo e Almada, se ainda hoje são necessários aquela tipologia de trabalhadores em todo o lado. Uma questão muito simples, por exemplo, será que ainda nestas novas tecnologias será necessário ter profissionais de primeira classe em termos de mecânicos, quando a tecnologia que é usada já é outra? Atenção, que não se infira daqui, o Sr. Deputado Bruno Dias, não tenha dúvidas, dirige-me mesmo a si, que ninguém está aqui a tentar reduzir nenhum direito, nem nenhuma qualidade àquilo que é a massa de trabalhadores da Sófilos a Transtejo. Tão somente estamos a tentar que seja mais fácil a substituição de quem se reforma, que seja mais fácil a reconversão de profissionais e nunca, em momento nenhum, Sr. Deputado Bruno Dias, o que seja qualquer ataque aos trabalhadores.
Queria concluir, Sr. Deputado.
Com a mesma tolerância, penso que os outros partidos que usaram 6 a 6 minutos e 20. É que eu tenho cumprido sempre, Sr. Presidente.
Queira concluir, Sr. Deputado.
Concluirei. Concluirei mesmo com a seguinte nota. Nós, nestas respostas concretas que damos às pessoas, tomámos também nota do seguinte. Um compromisso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que nós, ao contrário do que falsamente tem sido espalhado na imprensa, não temos nenhuma intenção de mudar a lei da greve. Absolutamente nenhuma. É falso. No entanto, também não deixámos de notar que os números de supressões que o Governo nos facultou eram maiores do que o requerimento do PCP, que ainda assim teve a decência de indicar números. O Bloco de Esquerda, por exemplo, enganou-se no Ministro e enganou-se na Comissão. A questão que eu ponho aqui para finalizar é só esta. Obviamente que nós não pomos em causa o direito à greve, mas quando vimos que o Governo nos tinha dado supressões maiores do que o PCP, perguntámos e obviamente que ela também está cá. Uma coisa é reconhecer o direito à greve, outra coisa é dizer que ela não tem efeitos. Por um homem de esquerda nunca será impedida a greve. No entanto, temos que olhar para as coisas como elas são. Pedimos ao Sr. Ministro, não é que ataque a greve, é que ataque as questões que aqui explanou de funcionamento da Operação Frota e Recursos Humanos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, para responder às questões, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinotes Batista. Dar nota do seguinte. Eu acho que as duas coisas são válidas. Numa audição como esta, nós temos que reconhecer os problemas que temos. Não podemos deixar de os reconhecer junto às pessoas que todos os dias têm sofrido com essas perturbações, mas também, como disse muito bem, temos razão para ter orgulho no trabalho que temos feito e também naquilo que esperamos que venha a acontecer, em particular já este ano. Eu queria dar nota de um conjunto de iniciativas, que aqui foi o que o Sr. Deputado também referiu, que revelam que, sabendo nós que há matérias que afetam necessariamente mais o serviço, nomeadamente as avarias, e essa aí é, sem dúvida alguma, a primeira causa de todas as supressões, temos procurado responder a um conjunto de outras situações. E, portanto, desde questões tão simples como o fardamento dos trabalhadores da Transtejo Sol-Flusa, que já não era feito há bastantes anos, ao novo sistema de informações aos passageiros em tempo real, à recuperação integral do terminal do Barreiro que aqui foi referida, às novas instalações no Barreiro e em Cacilhas, à remodelação da bilheteira e da sala de controlo, à formação que foi dada aos trabalhadores, mas também àqueles processos que temos em curso de recrutamento de trabalhadores procurando recuperar uma trajetória de maior capacitação da empresa, relativamente também a temas como acordos com os trabalhadores ao nível da regularização dos aumentos do ano passado, também procurando de alguma maneira celebrar acordos de empresas relativamente aos próximos anos. E, portanto, há um trabalho em curso que nós acreditamos, e um investimento de 85 milhões para 10 novos barcos não é propriamente um investimento menor, e que compara o volume de investimento que estamos a fazer e aos volumes de investimento que estamos a fazer, e já vamos falar na próxima audição, todo o investimento está a ser feito ao nível dos transportes públicos. E, portanto, sem querer, naturalmente, num momento em que as pessoas têm, obviamente, muitos problemas no dia-a-dia, a nossa ambição é fazer da travessia fluvial do Tejo uma referência internacional do ponto de vista de qualidade e desde logo também ambiental, porque não há muitas travessias de rios com esta dimensão elétricas, só para dar um exemplo, porque, e nós podemos naturalmente ser uma referência e nós não temos que ter medo disto, porque nestas matérias, volto a referir, os 10 barcos que nós vamos comprar, nós não vamos ter pressa a eliminar os barcos que temos, que naturalmente contratualmente estamos sujeitos a bater, mas temos necessariamente, queremos fazê-lo com segurança, mas a partir do momento em que estiver em funcionamento, a partir do momento em que nós recuperarmos os trabalhadores, a partir do momento em que tivermos margem para fazer a operação do ponto de vista da frota, a partir do momento em que estas coisas estiverem a funcionar, aí garanto-vos que passamos de uma situação bastante incómoda, que é que vivemos hoje, para uma situação de referência e que todos nós nos orgulharemos em termos internacionais. E é para isso que nós estamos a trabalhar. Não haja a menor dúvida disso, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Acaba agora ao Partido Chega colocar as questões. Sr. Deputado Felipe Mel, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os colegas. Cumprimento o Sr. Ministro, Secretário de Estado. Obrigado pelos esclarecimentos iniciais. E, Sr. Ministro, permita-me, se isto não fosse um assunto tão preocupante e tão grave para quem vive em Lisboa e na Margem Sul, depois deste diálogo que teve com o Sr. Deputado do Partido Socialista, eu dizia que esta audição calhou no dia errado, devia ter sido no dia 14 de Fevereiro. Vocês estavam num ambiente, num clima tão próspero que nem se parece que se estava a discutir um problema tão grave. E é tão grave quanto isto. O Sr. Ministro começa por reconhecer que o Governo reconhece problemas gravíssimos a vários níveis, tanto nas falhas, como na frota, como nos recursos humanos. Eu agradeço a sua frontalidade, que já nos habituou. O Sr. Ministro sempre foi frontal e direto nesta casa. Mas, além dessa frontalidade, começa a ser demasiadas vezes que o Governo reconhece falhas. Nós estamos há um ano com o Governo a reconhecer falhas nas várias tutelas. Esta não é a única, é verdade. Mas isto começa a ser preocupante, o nível de falhas ocorridas nos vários ministérios e que o Governo vem sempre reconhecer e lamentar. Isto é mais uma agora a acontecer. Mas em relação a isto também, deixe-me dizer-lhe o seguinte. O Sr. Ministro falou que a pandemia levou a supressões e justificou algumas supressões com a pandemia. Isto na sua intervenção inicial. Sr. Ministro, eu acho que já é a altura também do Governo parar de usar a pandemia, que já acabou, felizmente, como desculpa para tudo e mais alguma coisa. A pandemia já lá vai. Já acabou há 2 anos, quase. E o que nós temos que olhar agora com preocupação... Vocês já tiveram o vosso tempo. Se me deixarem usar o meu, eu fico agradecido. Mas são constantes.
Senhores deputados, vamos. A audição está a decorrer com normalidade. Senhor deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Ministro, eu acho que mais do que a pandemia é importante centrarmos nos problemas que realmente existem, que são as avarias nos navios. São constantes. 50 técnicos de manutenção que tinha a Sofluz e a Transtejo, que atualmente tem 8. Portanto, uma redução de 42. Se os navios não são reparados, ou os que são reparados são pura e simplesmente ações de cosmética, umas pinturinhas por fora para ficarem mais engraçados e tudo mais, aliados às questões de segurança. Cada navio de transporte entre a Margem Sul e Lisboa, e vice-versa, contou com um aumento médio de 100 pessoas. Se não há reparação nos navios, se os navios estão velhos, se há falta de técnicos, como é que nós vamos servir toda a gente? Além das questões de segurança que naturalmente se impõem ou que deveriam ser uma preocupação deste Governo nesta matéria e que, pelos vistos, está esquecido. Mas, Sr. Ministro, deixe-me também dizer outra coisa. Fez uma publicidade imensa à compra de 10 navios elétricos. Em relação a isto, sabe o que é que disse a EDP? A EDP veio dizer que é, eventualmente, uma medida precipitada. O Sr. Deputado já teve o seu tempo, deixe-me agora falar.
Sr. Deputado, André Pinoso Batista, vamos continuar, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que diz a EDP é que se recusa a fazer, e eu vou-lhe dizer as palavras exatas para não falhar, recusa-se a fazer a ligação destes postos de carregamento, como é pretendido pela administração da Soflusa e Transtejo, e acrescenta que essa ligação necessitava de uma capacidade invulgar de energia e que teria de haver um projeto específico para essa situação que não há nem foi solicitado. Portanto, face a esta posição da EDP, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe, para quê que se compra 10 barcos elétricos se não há forma de os carregar? Ou se a EDP assume como muito difícil a implementação, deste tipo de carregamentos? Pergunto-lhe, para concluir, o que é que pensa fazer relativamente a cerca de 10 mil, supressões ocorridas em 2022? Não é certamente com o aumento da frota com 10 barcos, não é certamente com a capacidade de reparação nos estaleiros que não os têm e não é certamente com a falta de pessoas.
Obrigado, Sr. Deputado,
que têm e que cada vez mais têm dificuldade em contratar para o setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Filipe Melo, Sr. Ministro, para responder às questões colocadas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Em primeiro lugar, eu não sei se o Sr. Deputado esteve cá no início da audição e só ouviu a minha intervenção. Se cá não ouviu. Então se cá... Não, esteve cá e se calhar não ouviu, mas não deve ter ouvido, se calhar não ouviu, se calhar estava a olhar para mim, mas não ouviu. Isto para dizer, eu não me lembro de ter dito que as supressões eram responsabilidade da pandemia, não me lembro de ter dito nada disso, Sr. Deputado. Eu até fiz referência que as causas principais das supressões eram avarias e greves, eu fiz referência a isso. Não, pandemia, temos um problema nos transportes públicos em geral, em que eu falei da recuperação dos passageiros face à pandemia. O que eu disse é que nós tivemos um aumento de passageiros face ao ano passado, mas ainda não recuperámos o volume de passageiros face à pandemia. Daí para dizer que a pandemia é responsabilidade para as expressões é um salto de lógica que eu não consigo acompanhar, porque não foi isso que eu disse. Está bem, mas o Sr. Deputado faz na sua intervenção a dizer que eu disse uma coisa que eu não disse. E, portanto, há uma diferença. O Governo gastou muito dinheiro em garantir que os transportes públicos não paravam, apesar da pandemia e da óbvia impacto que a pandemia teve na diminuição dos passageiros. E, portanto, nós temos de ter consciência que há um tema global de recuperação de confiança nos transportes públicos que tem que ser recuperado. Nós vamos olhar para os censos de 2021 e nós não temos números que nos agradam do ponto de vista do volume de passageiros dos transportes públicos. Porquê? Porque houve certamente impactos que a pandemia trouxe do ponto de vista algo estruturais na procura dos transportes públicos. Alguns pode depois, cruzando com problemas de oferta como os que nós temos aqui nestas empresas, pode justificar que resultam dos problemas de oferta, há outros que não justifica, porque nós não temos problemas operacionais noutros transportes públicos e, no entanto, ainda não recuperámos os passageiros da pandemia. Está um trabalho progressivo de confiança, por isso é que nós fizemos campanhas de confiança nos transportes públicos, para voltar a reconquistar pessoas para os transportes públicos. E nós sabemos que o nosso objetivo é um objetivo superior, diz respeito à necessidade de termos mais oferta, por isso é que estamos a fazer um plano de investimentos gigantesco, é por isso que nós procurámos investir na redução do custo dos transportes, aumentando a acessibilidade, é por isso que nós gastámos dinheiro durante a pandemia, investimos para garantir a oferta, independentemente da existência de procura, para qualquer passageiro que quisesse encontrar transportes públicos não lhe faltasse, e nós subsidiámos os transportes públicos para esse fim, e por isso é que nós continuamos a ter alguma verba reservada em Orçamento de Estado para situações como essas. E, portanto, há um investimento global nos transportes públicos de 2015 até ao final desta década de 4,5 mil milhões de euros. Isto é inédito do ponto de vista da aposta no transporte público. E isto não é uma desculpa, isto é um processo. E, portanto, e aquilo que eu disse aqui hoje é que nós estamos num processo de recuperação do serviço. Eu não posso esconder as falhas que o serviço tem, até porque elas são demasiado evidentes, e eu volto a dizer, entram pela porta. Eu tenho equipas que trabalham comigo, com pessoas que trabalham que vivem na margem sul e que também todos os dias me vão relatando os problemas. Entram-nos pela porta, são problemas reais da vida dos portugueses, então nós temos consciência disso. Mas, por outro lado, também estamos a fazer um processo muito relevante de investimento nos transportes públicos, de procurar reforçar a acessibilidade dos transportes públicos e um grande investimento do ponto de vista da oferta. Aqui, este investimento da oferta também acontece, porque nós adquirimos 10 navios, eu há pouco disse barco, já foi corrigido pelo meu secretário de Estado, 10 navios, e portanto, 10 navios, há um aumento muito significativo da oferta do ponto de vista da travessia do Tejo e os elétricos. E para lhe dizer, nós não temos nenhuma informação de problema relativamente à relação da EDP, não sei de onde é que tem essa informação, eu não a conheço, se a tiver, se for uma fonte formal, agradeço que me envie, porque eu desconheço. Perguntámos até nos segundos que tivemos entre a sua intervenção e a minha capacidade de resposta à administração para saber se tinha conhecimento de algum problema relativamente a isso, também desconhecem. Não desconhecemos problemas relativamente à instalação dos carregadores, não temos razão nenhuma para acreditar que eles não vão ser instalados e que não vão permitir o funcionamento destes navios. Relativamente a técnicos de manutenção, são 17, não são 8, só para dar nota disso. Depois de dizer que já tive a oportunidade de responder há pouco ao Sr. Deputado Bruno Dias, à medida que nós vamos mudando, e neste caso em concreto, navios diferentes, com tecnologias novas, que exigem naturalmente manutenções complexas, nós vamos ter que ir modificando o perfil das equipas que temos e, portanto, elas podem continuar a ser equipas de manutenção, só que são equipas que vão, em algumas matérias, porque continuamos a ter a frota que temos, mesmo que façamos o abate de alguns navios, vamos continuar a ter uma frota muito significativa dentro da atual e, portanto, vamos continuar a precisar de equipas de manutenção, vamos ter que ter equipas de manutenção que sejam capazes de fazer manutenção para alguns veículos manutenção própria, para alguns navios manutenção própria, para outros acompanhamento de contratos de manutenção. Acho que é normal, é muito natural, é uma transição que decorre do perfil de navios que temos ao serviço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A última intervenção desta primeira audição do Sr. Ministro acaba antes de deliberar. O Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faz favor, até 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Ministro, os senhores deputados, e podem estar à vontade para fazer os apartes que bem entenderem, ao contrário do Sr. Deputado Filipe Melo, não tenho grande autoridade para pedir que não façam apartes. Disseram aqui já no princípio desta... disseram aqui no princípio desta... audição que foi feita uma campanha para a utilização dos transportes públicos. Mas a melhor campanha que pode ser feita a favor de transportes públicos seria eles funcionarem de forma previsível. É que só se pedem três coisas num serviço de transporte público: previsibilidade, pontualidade e assiduidade. Se estas três coisas acontecerem, nós não precisamos de campanha nenhuma, nem... Por outro lado, se estas três coisas não acontecerem, nós podemos fazer todas as campanhas do mundo, baixar o preço dos passes, que as pessoas continuarão sem usar transportes públicos. As pessoas precisam de ir para o emprego todos os dias e chegar a horas todos os dias. Adianta pouco ter uma empresa que apenas lhes garante que chegam a horas três ou quatro vezes por semana. Isto tem que acontecer todos os dias. E enquanto não acontecer todos os dias, a confiança nos transportes públicos não estará lá e continuará a haver pessoas, muitas, todas as que tiverem essa possibilidade, a preferir a viatura própria, algo que lhes dá mais previsibilidade e algo que sentem que controlam. Mas as pessoas já se habituaram a uma performance fraquíssima da Transtejo e da Sofilusa. Aliás, ouvi aqui o seu deputado PS a dizer que a Iniciativa Liberal quer acabar com a qualidade do transporte do Tejo, que a privatização ia levar a uma redução de qualidade. Mas qual qualidade? Tem medo exatamente de quê? É porque a qualidade é tão fraca hoje seria bastante difícil reduzir ainda mais. E a minha pergunta é algo que já ouvi aqui a fugir esta questão, mas hoje, considera ou não adequados os indicadores de assiduidade e pontualidade? Se considera que não são, o que é que está a faltar às empresas, às duas empresas, para esses indicadores serem melhores? São gestores de qualidade, recursos financeiros, melhores incentivos. O que é que está a faltar atualmente? Porque falou aqui há pouco que A pandemia não foi utilizada como uma desculpa para a falta de qualidades destas duas empresas. Mas estas duas empresas continuam a usar a pandemia para oferecer um serviço de qualidade inferior. Ainda ontem chegou-nos uma fotografia que, depois de todos estes investimentos, ainda ontem havia um barco da Sofilusa que tinha a casa de banho fechada e o aviso à porta dizia que a casa de banho estava fechada devido às limitações impostas pela pandemia. Se fechar casa de banho nem sequer fez sentido durante a pandemia, nesta fase em que nós estamos ainda faz menos sentido. A minha questão é: faz algum sentido continuar a usar a pandemia para oferecer um serviço abaixo daquilo que seria esperado? Porque não são só as casas de banho, também os bares acabam por estar fechados. E num tipo de serviço que presta um serviço a pessoas que vão à hora do pequeno almoço, muitas vezes saem de casa sem ter esse tempo para tomar pequeno almoço, porque nunca sabem que atrasos é que vai haver, portanto até preferem ir mais cedo. Não faz sentido que o bar, já nem diga casa de banho, que é uma coisa óbvia, não faz sentido que o bar esteja aberto. Não seria essa também uma forma adicional de obter receitas que tornassem mais sustentável o serviço prestado por estas duas empresas? Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Penso que concluiu. É assim. Sr. Ministro, tenho a paciência.
Oh, Sr. Deputado, quero agradecer ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Se há algum tema em que o Sr. Deputado tem que ter alguma humildade relativamente ao serviço privado é nos transportes públicos. Eles teriam acabado todos durante a pandemia. Todos. Nenhum sobrevivia sem subsidiação pública. Nenhum. E, portanto, se há tema que merece alguma humildade na forma como o Sr. Deputado responde, digo-lhe mais, nenhuma empresa privada com a frota da Transtejo e da Sofilusa, nenhuma empresa privada com a frota da Transtejo e da Sofilusa fazia melhor serviço, ao Sr. Deputado. Os problemas às vezes são estruturais e é isso que o Sr. Deputado também tem que entender. O de comprar um barco e chegar a um barco que compra demora tempo. Tem noção que todos os privados tiveram dificuldades com a cadeia de abastecimento? Tem noção disso? Ou não tem noção disso? É que se tiver noção disso, compreende. Não, eu vou às suas perguntas todas. Ó, Sr. Deputado, o Sr. Deputado fica incomodado. O Sr. Deputado fica incomodado quando percebe onde é que o raciocínio chega. Não, o Sr. Deputado começa a ficar incomodado quando percebe onde é que eu vou chegar. Ó, Sr. Deputado, eu estou a responder. O Sr. Deputado tem que dar tempo é perceber a desenvolver o raciocínio. O Sr. Deputado reconhece. O Sr. Deputado reconhece que houve um problema na cadeia de abastecimento. Acha que é fácil um privado comprar um barco e pôr no Tejo? Acha que é fácil um privado comprar um barco e pôr no Tejo? Estou-lhe a fazer esta pergunta. Acha que é fácil? Não é, Sr. Deputado. Pronto, e portanto, qualquer empresa que tenha que, uma frota envelhecida, que tenha que contratar frota nova para substituir frota envelhecida, que é o problema estrutural que esta empresa tem, precisa, e planeamento, sabe qual é o planeamento que é preciso? Por os quatro, os tais anos que falou, foram os anos de desmantelamento destas empresas, durante o período... Sr. Deputado, desculpe lá, Sr. Deputado, mas acha que é simples... Sr. Deputado, mas tem que ver o ponto de partida. Não é, que, não é para ser fácil, é tudo fácil, Sr. Deputado. Para o Sr. Deputado é tudo fácil. Eu um dia, ouve, cá estarei para ver o Sr. Deputado a gerir recursos públicos. Cá estarei um dia, cá estarei. Sr. Deputado, olha, a vida diga-lhe uma coisa.
Permita-me
a vida é difícil, está a ver, Sr. Deputado?
Sr. Ministro.
É complicado. E o Sr. Deputado tem que compreender uma coisa.
Sr. Ministro, permita-me que eu interrompa. Senhores Deputados... Senhores Deputados,
claro, claro.
Os apartes são perfeitamente normais, mas a audição tem que decorrer normalmente e de forma que se ouça. E esta Comissão está habituada a trabalhar desta forma. Portanto, solicitava aos Senhores Deputados. Bem, Senhores Deputados, nem enquanto estou a falar, conseguem ficar um bocadinho só em silêncio? Portanto, Sr. Ministro, faz favor, continue.
Senhor Deputado, Carris Metropolitana são concessões a privados. Têm tido dificuldades na prestação do serviço. Ó, Sr. Deputado, os problemas que existem, que eu tive a oportunidade de descrever de forma até bastante exaustiva, são problemas de natureza estrutural, que residem, desde logo, no que diz respeito à idade da frota, e... Sr. Deputado, os problemas que nós temos são problemas estruturais que nós estamos a resolver. E o Sr. Deputado vai ficar, vai perceber, que quando nós começarmos a renovar a frota, que quando nós começarmos a ter, com a renovação da frota, menores avarias, que resultam da idade da frota, que naturalmente o nível de serviço vai aumentar. E que os problemas que resultam de todas as questões que descreveu, e muito bem, os problemas da previsibilidade, os problemas da confiança, os problemas da acessibilidade, resultam de termos uma frota envelhecida que nós estamos a resolver. Como é que se resolve o problema da frota? Resolve-se com manutenção, que é o que nós estamos a fazer no imediato, resolve-se com frota nova, que é o que nós estamos a adquirir e que começa a chegar este ano. E, portanto, ao contrário do Sr. Deputado, eu procurarei sempre ter uma atitude construtiva no que diz respeito a esta empresa, na lógica de demonstrar que o serviço que vai ser prestado vai melhorar. E vai melhorar porquê? Porque estamos a resolver o problema da frota e estamos a resolver o problema do ponto de vista dos recursos humanos, que são os problemas essenciais que se têm que resolver. E, portanto, quando nós sinalizamos que estamos a trabalhar manutenção e que vamos disponibilizar mais barcos que até ao mês de maio vão permitir retomar o serviço normal, nós estamos a dar confiança às pessoas que as pessoas vão ter a qualidade do serviço ser restituída ao longo dos próximos meses. Segunda coisa, quando nós dizemos que começa a chegar um barco em fevereiro e que até o final do ano vão chegar 4 barcos e que nós vamos poder substituir serviços que são prestados por frota antiga por frota nova, nós estamos a criar confiança nas pessoas de que o serviço vai melhorar. Portanto, a nossa perspectiva relativamente ao serviço da travessia do Tejo é que o serviço vai melhorar e vai começar a melhorar este ano. Quando o Sr. Deputado pergunta quando, eu respondo este ano. Quando lhe pergunta quando, imediatamente, do ponto de vista do serviço, vai já durante o mês de fevereiro começar a retomar níveis de serviço, vamos retomando até maio. Eu descrevi exaustivamente quando é que os barcos vão estar disponíveis. E à medida que nós vamos tendo os navios novos, nós vamos naturalmente a melhorar a qualidade, vamos passar a ter redundância do ponto de vista da oferta da frota, vamos começar a ter resposta quando há uma avaria, vamos começar a reduzir as supressões. Se nós resolvemos o tema da contratação dos trabalhadores, vamos também ter que começar a ter redundância relativamente a essa matéria. Portanto, o serviço vai começar a melhorar já, Sr. Deputado. Pronto. E, portanto... Não começámos a governar este ano, mas o Sr. Deputado também tem que reconhecer, durante o período de pandemia, houve uma afetação estrutural do ponto de vista dos transportes. Sr. Deputado, era por uma razão, porque os transportes, as pessoas deixaram de utilizar transportes públicos, o país parou. Ou não se recorda disso? O Sr. Deputado não se recorda desse momento? Ah, pronto, é porque se calhar para o Sr. Deputado isso não aconteceu. Ah, pronto, é que aconteceu, Sr. Deputado. E o que é que nós estamos a fazer? A recuperar o serviço, a aumentar a oferta, a restituir a dita previsibilidade, a confiança para os utilizadores de transporte público. Ao mesmo tempo que na área metropolitana tem sido reforçada a oferta com o metro, tem sido reforçada a oferta com a Carris Metropolitana e que permite, na globalidade, os cidadãos ficarem melhor servidos com transporte público. E, portanto, o caminho que nós vamos ter pela frente é necessariamente um caminho de maior oferta, maior previsibilidade. Estamos num ano em que nós tivemos a instalar a Carris Metropolitana com mais oferta nos concelhos da área metropolitana de Lisboa. Estamos a alargar a rede de metro. Tenho muito interesse em discutir todos estes temas na próxima audição, onde nós vamos falar de toda a oferta dos transportes públicos, onde verá que a aposta que nós estamos a fazer, quer ao nível da acessibilidade, quer da oferta, é muito significativa. E é por aqui que conseguem reconquistar as pessoas para o transporte público. Como disse, se não houver transporte público e se ele falhar, as pessoas não aderem. Mas também lhe quero dizer um seguinte, Sr. Deputado. Nós também temos que apostar na confiança e na restituição das pessoas relativamente a perceberem que existem alternativas, porque em muitas circunstâncias onde existe alternativa, ela não falha, ela é previsível, ela é cómoda e ela é acessível. Ainda assim, nós temos pessoas que não optam pelo transporte público. Portanto, não é imediato, como o Sr. Deputado procurou dizer, que a partir do momento em que nós temos previsibilidade, oferta, comodidade e acessibilidade, que nós conquistamos pessoas para o transporte público. Nós também temos que sensibilizar do ponto de vista ambiental. Nós também temos que procurar demonstrar que existem alternativas que respondem a todas as questões que o Sr. Deputado disse e que, no entanto, elas estão disponíveis para as pessoas. Hoje já existem pessoas que permitem, que têm essas alternativas ao seu dispor e que podiam trocar do transporte individual para o transporte coletivo. Em Lisboa, no Porto, em todo o país. Existem alternativas para muitos cidadãos que continuam a utilizar o transporte individual. E isso trata-se de procurar sensibilizar e educar. As novas gerações, naturalmente, vão aderir, pelo menos é a nossa expectativa, ao transporte público. Mas isso já existe, ó Sr. Deputado. E é possível apostar, como disse bem, na melhoria do serviço, mas também nós temos que necessariamente continuar a ter campanhas de educação das pessoas para a utilização dos transportes públicos e o benefício que isso traz para o ambiente. Muito temos que continuar a fazer.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Concluída que está esta primeiro ponto de ordem de trabalhos, que era a audição no âmbito dos requerimentos apresentados pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Temos agora, então, entramos na audição regimental. Nós temos do regimento, Sr. Ministro, vem a esta comissão também responder para as questões da mobilidade. Todos os temas têm a ver com esta comissão. Eu colocava ao Sr. Ministro a questão, ele tem até 15 minutos para uma intervenção, se estiver já preparado para iniciarmos de imediato. Ou então faremos um intervalo de 2-3 minutos, pode ser? Um intervalo. Intervalo técnico, muito bem. Então, 3 minutos, está bem? 3 minutos. Agradeço mesmo que sejam rigorosos, porque o tempo não para.